Bom dia, caros colegas parlamentares. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. Eu informo aos caros colegas senadores que realizamos aqui um trabalho com todas as entidades e os assessores parlamentares do setor da produção agropecuária, com a finalidade de traçar estratégias, um plano estratégico desta comissão, referente à pauta, sugestões de temas e assuntos importantes e mais urgentes para a agricultura brasileira, a qual teve a presença de assessores e parlamentares do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Tribunal de Contas da União, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, da Frente Parlamentar do Agronegócio, da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a ProSoja, Consultoria Legislativa do Senado Federal. Informo que as sugestões formuladas foram, de um modo geral, as seguintes. Primeiro, apreciação do projeto de lei do Senado 208, de 2012, cuja autoria é o senador Blailo Maggi, que institui as normas reguladoras do trabalho rural. O relator é o senador Assir Gurgax, que é o nosso vice-presidente. Apreciação do projeto de lei da Câmara número 2, de 2015, de autoria da Presidente da República, que regulamenta o inciso 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 1 da alínea J do artigo, referente à questão da diversidade biológica, promulgada pelo Decreto 2519, de 19 de março de 1998, que dispõe sobre uma matéria relevante, que é o acesso ao patrimônio genético, também sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional, associado e sobre a repartição dos benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, revogando a medida provisória 2186, de 23 de agosto de 2001, e da outras providências. O relator é o senador Assir Gurgax. Informo também que essa matéria haverá uma audiência pública e o próprio relator já tomou a iniciativa de solicitar que esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária seja participante das outras comissões para uma única audiência pública entre Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Infraestrutura, tenha toda ela uma participação nesse debate. Então, está em ótimas mãos a relatoria aqui na Comissão de Agricultura. Também tratamos do Plano Plurianual sobre a Agricultura, Defesa Animal e Vegetal nas Fronteiras, Infraestrutura de Transporte, Questão Indígena, Questão Fundiária, Política Externa Brasileira do Setor Agrícola, Demanda Hídrica, Cadastro Ambiental Rural, Projeto de Lei do Senado 330, da Câmara dos Deputados, sobre Parceria da Produção Integrada Agropecuária, estabelecendo condições, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e agroindústrias integradoras. Comunico que, em cumprimento ao artigo 96 do Regimento Interno do Senado Federal, esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deve selecionar as políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas na área da sua respectiva competência. Informo que a política pública deve ser selecionada até o último dia do mês de março de cada ano, nos termos do artigo 96, parágrafo 1º do Regimento Interno. A reunião de hoje, meus caros colegas senadores e senadoras, e caros convidados, ela se destina a uma audiência pública em cumprimento ao requerimento número 3, de 2015, de autoria dos senadores Valdemiro Mocca, aqui presente, do senador Blairo Maggi, presente, do senador Ronaldo Caiado, que foi aprovada no dia 4 de março, com a finalidade de debater sobre o movimento nacional dos caminhoneiros e seu impacto no setor produtivo, em especial ao agronegócio brasileiro, com a presença dos seguintes convidados. O senhor Laudemir André Miller, que é o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, do senhor Anaximandro Almeida, coordenador de Assuntos Estratégicos da Confederação Nacional da Agricultura, Pecuária e do Brasil, a CNA, senhor Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, ou seu representante, senhor Cláudio Cavol, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga Logística do Mato Grosso do Sul, Sr. Gelson Pavone, diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga Logística do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de que todos os que foram citados estão já presentes, que, por favor, sejam convidados, serão muito bem-vindos aos seus respectivos lugares, aqui já indicados na mesa dos trabalhos. Sr. Éder Dalago, presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Senhora Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Senhor Gilson Pedro Petitione, representante dos caminhoneiros do Estado do Mato Grosso. Com a palavra, o senador Valdemir Mocca, saudando também a presença do senador Luiz Henrique, o senador Assir Gurgaz e os dois autores do requerimento. O senador Valdemir Mocca, autor do requerimento, em seguida o senador Blairo Maggi, também subscritores dessa proposição, chegando o senador Ronaldo Caiado, que também participou. Com a palavra, o primeiro palestrante, com a palavra, o senador Mocca.
Eu estou vendo que aqui... Eles vão falar dali? Ah, tá.
É em função do número, senador Mocca, porque nós distribuímos dessa forma para começar, mas fazemos o reverso das pessoas não chegando. A gente pode inverter e trazê-los para cá para começarmos e depois fazemos evidente.
Talvez fosse o caso, senadora
por
presidente,
favor, por
de
favor.
Nós, né, já... Colocamos
as pessoas que estão presentes, por favor.
Estão presentes,
Por favor, rapidamente, por gentileza. Senador Mocca, com a palavra, senador Mocca, enquanto ele faz a substituição das placas e convido as pessoas já a sentarem-se à mesa.
Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senadores aqui presentes, Assir Gurgaz, Blairo Maggi, que é autor do requerimento, junto com o senador Ronaldo Caiado, que tenho certeza ainda chegará aqui, nosso líder, senador Luiz Henrique e Assir Gurgaz. Quero cumprimentar o Anaximandro, que representa aqui a CNA, né? E representar e também cumprimentar a Jaqueline, e de uma forma especial, ao cumprimentar o Cláudio Caval, eu cumprimento também vários caminhoneiros que estão aqui, né, em nome do Lúcio, mas nós temos aí também o Xavier, tem senadora Ana Amélia. Fiz questão também de ir além do Cláudio, que é um transportador, chamar também o pessoal das cooperativas dos caminhoneiros e também representantes do autônomo. Estão todos aqui muito bem representados, né? Eu vou ser muito objetivo, né? Esse requerimento nasceu, aliás, de uma inspiração de Vossa Excelência, que ao assumir a presidência já tinha esse tema como preocupação. Nós estamos vendo o país inteiro, né, um grande movimento desses caminhoneiros, aliás, um movimento que era anunciado que iria acontecer, né, mercê do que está acontecendo, né? Você tem pelo menos tinha um frete deprimido, né? Uma oferta de crédito que acabou dando uma distorção no mercado, jogou milhares e milhares de caminhões no mercado, de pessoas que até então nunca pensaram em ter caminhão, né? Porque, aliás, tem até uma frase desses caminhoneiros, né, que... Cara, que feliz foi o Adão, que não teve caminhão, né? Não vou falar a outra, porque... Não, mas a sogra não é permitido, né? Os caras colocam, né? Feliz foi Adão, que não teve nem sogra, nem caminhão. Mas a verdade é que essa oferta de crédito colocou no mercado pessoas. E aí eu ouvi na reunião já, que participei lá na NTT, que essa oferta de crédito acabou sendo também mal direcionada. Porque o caminhoneiro, aquele que tinha um caminhão antigo, em função das garantias e dificuldade de acessar a esse crédito, ele ficou de fora e acabou autônomo, dono de farmácia, dentista, médico, profissionais liberais. Todo mundo começou a financiar caminhão. E grandes produtores e grandes, diria, pessoas que detêm volumes de carga muito grandes, começaram a perceber que com aquela oferta de crédito, eles podiam ter a própria transportadora. E o que nós vemos agora é um frete deprimido, o aumento do combustível, que representava 35%, 40% do custo do frete, e essa conjuntura de aumento de óleo diesel e diminuição do frete, em função de uma oferta grande de caminhões e uma restrição de carga, o que, que aconteceu? O custo do combustível superou a 60% o valor do preço do frete. E essa equação não fecha. Não fecha e aí começou, porque o pessoal não consegue pagar as prestações, o custo não cobre a despesa mínima da diária, da comida, e o caminhão precisa de manutenção. Enfim, tudo isso levou a uma crise. Tudo isso eu aprendi, senadora Ana Amélia, tenho humildade de dizer, embora seja filho de caminhoneiro, meu pai, mas os anos, imagina, eu tenho 63, imagina, eu viajava com meu pai, tinha 9, 10 anos. Então, lá, saía de Aquidauana, transportava alfafa e milho para abastecer os quartéis na época do sul do Mato Grosso. Então, eu conheço isso, mas aprendi com Cláudio, não está presente o outro Gels, e recentemente com esses moços que estão aqui. Numa conversa, e aprendi muito, conversando com meu amigo Blairo Maggi, esse sim conhece, até porque vivencia na prática isso daí. Tenho a Ciro Gurgás, que conhece também transporte, porque vivencia. Então, eu acho que essa reunião, senadora, para finalizar, é uma reunião importante. Eu acho que as pessoas que estão aqui tem que se sentir absolutamente tranquilo. Aqui no Senado e nesses senadores há uma solidariedade com o movimento e há uma preocupação com o país, porque nós temos que resolver de alguma forma o problema do caminhoneiro, mas temos que dar soluções também para o país, que não pode, né, em função do movimento muito justo, a qual eu sou solidário, mas que acaba causando problema para as pessoas, para as famílias, seja porque traz o desabastecimento, seja porque dá problema mesmo nas estradas, nas rodovias, enfim. Ninguém quer isso. E se ninguém quer isso, nós já temos 3 grupos de trabalhos aí, já encaminhados pelo ministro Miguel Rosseto, né, na última reunião, e eu penso que se a gente se debruçar com determinação, com firmeza, nós haveremos de chegar a um entendimento que possibilita. Agora, esse entendimento, na minha avaliação, passa aí, isso não dá, nada, mas o frete vai ter que ter um preço mínimo. Eu estou convencido, pelo menos a curto prazo. Não tem outro jeito. E esse óleo diesel, que é a grande reivindicação, você isentá-lo, pelo menos, de PIS e CONFINS, para sinalizar um barateamento aí do combustível. Me parece que de tudo que o governo já propôs, eu acho que essas seriam, em última instância, sim, vamos ouvi-los, as reivindicações que poderiam fazer avançar e a gente chegar a um denominador comum.
Eu agradeço ao senador Mock, consulto o senador Blairo Maggi, que foi também proponente dessa audiência pública, a sua manifestação. Eu quero informar que nossos convidados estão todos aqui. Faremos uma audiência produtiva e bastante prática do ponto de vista das demandas que já estão, como disse o senador Moca, sendo encaminhadas na interlocução com o ministro Miguel Rosseto. Aqui está o secretário executivo do Ministério, representando o ministro, Laudemir Miller, para situar bem os padrões e as referências desse entendimento entre governo e a categoria e, claro, a intermediação dos senhores senadores. Com a palavra, o senador Blairo Maggi. Queria saudar também já a presença do presidente da OCB, Márcio Freitas, e do representante da Polícia Rodoviária Federal. Sejam bem-vindos, porque são todos os segmentos que estão diretamente ligados ao tema que estamos discutindo agora.
Bom dia, senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que nós nos encontramos agora. Quero cumprimentar todos os presentes que foram convidados para estar aqui hoje para discutir essa questão importante da questão dos fretes. E eu vou, minha primeira fala, só no sentido de cumprimentá-los, dar as boas-vindas também aos colegas que estão na bancada e dizer que vai ser uma discussão interessante. Eu participei de muitas reuniões, já conheço as pautas, né, e são muitas, e certamente vamos ouvir aqui coisas novas e diferentes daquelas que foram colocadas por outros que já se manifestaram. Então, eu vou me ater a esse cumprimento e depois, na sequência, faremos então o nosso posicionamento, dando o meu posicionamento a respeito desse assunto também. Muito obrigado.
Eu agradeço o senador Blairo Maia, senador Mock, senador Ronaldo Caiado, que foram os responsáveis pelo requerimento dessa audiência. Também o nosso vice-presidente, senador Assir Gurgax, senadores catarinenses Luiz Henrique da Silveira e Dário Berger, onde o movimento da categoria dos caminhoneiros, como de resto em todo o país, foi expressivo. Como o nosso objetivo aqui é ter um diagnóstico do impacto que a paralisação provocou no setor produtivo do campo, especialmente, nós vamos primeiro, e eu já conversei com o doutor Laudemir Miller, de primeiro ouvirmos o setor que foi impactado pela paralisação, em seguida os representantes da categoria dos caminhoneiros e, por fim, o doutor Laudemir Miller, porque aí teremos o que até agora foi feito e o que os representantes da categoria podem oferecer junto com a participação da contribuição valiosa dos senhores parlamentares. Então, eu convido com muito prazer para fazer uso da palavra o senhor Anaximandro Almeida, que é coordenador de assuntos estratégicos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu sugeriria que a gente tentasse fazer em 5 minutos, porque como temos um grupo grande de convidados, aí daríamos celeridade também à apresentação e no debate enriqueceremos ainda mais. Então, com a palavra, doutor Anaximandro Almeida.
Não sei se, agora sim. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite à CNA e cumprimentar aqui a senadora Ana Mery e demais senadores presentes, especialmente também aos autores de requerimento desta audiência pública, que nos permite debater tão importante assunto para o agronegócio. Eu pediria que fosse projetado, eu trouxe uma rápida apresentação, acho que dentro de 5 minutos é factível colocar.
Agradeço muito.
Tá. Enquanto projeta, o primeiro momento seria o seguinte: nós temos que situar a questão da relação caminhoneiros e o agronegócio. Então, o primeiro grande momento seria dizer da importância do agronegócio para o país e logo em seguida, definir os impactos que foi desse movimento, desses 5 dias dessa semana, que foi a questão do movimento. No primeiro momento, então, só adiantando, a participação do agronegócio, ela chega aí em 2013 a 22%, 2014 já sobe para quase 23,5%, então é praticamente um terço. Aqui os objetivos podem passar da audiência, né, que especialmente debater o impacto no agronegócio. O que eu falava, aí está de um PIB do Brasil de quase 5 trilhões, o agronegócio participa em 2013 com 23%. Seguinte. Por favor. Aí já pode passar também, já é quase o número fechado de 2014. Aí o impacto do setor com relação à balança comercial do Brasil, a importância, ali aquele tracejo básico é o desempenho do Brasil como um todo, mas o que está em laranja é o desempenho do agronegócio que carrega o país e nós estamos com a perspectiva de 2005 de ter um crescimento, diferente de 2014, que depois de 10 anos teve esse fraco desempenho. Então, se não é o agronegócio, o Brasil realmente tem a sua sustentabilidade altamente prejudicada. Seguinte. Aí só uma rápida exposição do que foi dita essa participação, ou seja, aí já 43% é o PIB do agronegócio, das exportações, né, o valor. Seguinte. Por favor. do agro, a geração de emprego, o setor é responsável por uma fatia expressiva aí de 37%. Seguinte. E aqui, durante o movimento, a Confederação da Agricultura se posicionou a respeito como considerando legítima a manifestação. Todavia, alertou em relação aos prejuízos em relação ao agronegócio, aos produtores, bem como aí toda a cadeia produtiva e, finalmente, ao consumidor final. Seguinte. Dos impactos, nós tivemos um movimento muito pulverizado, difícil de mensurar, nós não temos uma fonte ainda primária, mas se nós tivermos um número, seria esse número estimado, aproximado de 1 bilhão, segundo empresas e secretarias de agricultura dos estados federados. 200 milhões aí agora exemplificando com relação a abate de animais no Rio Grande do Sul, outros 120 aí medido pela OCEPAR, a Organização de Cooperativas do Estado do Paraná, com relação à produção de leite. Depois, a Associação Brasileira de Proteína Animal mensurou que houve uma redução de abate da ordem de 70%, e bem como aqui a Abrafrutas nos sinalizou com 40% de toneladas de maçã que ficaram no pomar, que não puderam ser colhidas nem armazenadas em função da questão da paralisação dos caminhoneiros. Seguinte. Ainda em relação a um panorama geral, pela ProSoja, nós tivemos perdas ou pela falta de diesel ou então pelo deslocamento dessa produção que não foi possível ser colocada. Uma redução geral, com foco na infraestrutura, na questão da armazenagem, né, você teve uma redução de mais da metade da chegada da safra, dos grãos nos portos de Santos e Paranaguá, bem como no Rio Grande do Sul. E isso retardou a recomposição de estoques de grãos nos portos aí por essa semana que foi da greve. Seguinte.